Saudações, aventureiros! Quem fala é Douglas Quadros. E no Dica de RPG de hoje, após um longo período aí de sumiço, eu vou tentar explicar como que eu faço para adaptar criaturas.
O Dicas de RPG é um oferecimento da Bardos Shop, bardosshop.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa.
Primeira coisa, por que adaptar criaturas? Cara, o maior problema que eu já tive narrando durante todos esses anos foi o cara que pega o livro dos monstros e decora. E independente do RPG que você está jogando, isso nunca é legal. Tá jogando D&D, tem o bestiário ali, o livro dos monstros pro cara. O cara sabe quanto de vida tem cada monstro, qual a fraqueza, e mesmo que às vezes ele não coloque em jogo de forma direta, ah, eu vou acender uma flecha porque é uma coisa padrão que o meu personagem faz pra atacar esse troll. Porra, não é uma coisa padrão que o teu personagem faz, mas tudo bem, sabe? Ah, tô jogando Mundo das Trevas. Ah, eu vou correr desse lobisomem porque eu sei que não tem como derrotar um lobisomem, eu sou só um vampiro. Cara, tu não sabe disso, tu é um ser que não tem medo, que não tem porra nenhuma de sentimento, e tu acha que tu é a coisa mais poderosa do mundo porque tu é uma porra de um morto-vivo, e ninguém te contou muito bem sobre lobisomem. Claro, ah, tem o ocultismo alfa, daí muda, mas enfim, vocês me entenderam. Dependente do sistema, do cenário, é sempre um problema quando o jogador faz esse metajogo. E é natural, a gente não quer perder o personagem, a gente não quer começar tudo de novo, perder todo o progresso. Mas tem um hack que eu costumo utilizar para fazer esse tipo de coisa. É fazer, por exemplo, o troll. Ao invés de o troll ter fraqueza a fogo, ele ter, por exemplo, fraqueza a cortante. Ou então a gelo ou eletricidade. E daí tu pode simplesmente mudar esse tipo de fraqueza ou esse tipo de característica e depois tu pode justificar ou não, porque também não importa. Por que que um troll tem fraqueza a fogo? Porque sim. Porque tá no livro. As pessoas não questionam isso. Então, quando tu altera, a única coisa que tu pode fazer, caso os jogadores enchem muito o saco, é tu justificar que ali, aquela região, os trolls são diferentes, enfim. Assistindo Pokémon, tem milhares de justificativas de por que um Pokémon é diferente de outro, sendo o mesmo tipo, mesmo a mesma espécie, né? O mesmo Pokémon, só que de uma forma diferente, porque ele é de outra região, ele evoluiu diferente, enfim. Então, eu acho muito importante essas alterações, mas, logicamente, elas precisam ter um motivo para elas existirem. Não pode ser simplesmente porque tá muito fácil, eles estão ganhando muito rápido ou qualquer coisa do gênero. Precisa ser feito de uma forma que seja justificável, porque a gente tem que lembrar que o narrador não joga contra os jogadores, ele precisa fazer desafios. E nada é mais desafiador do que tu lutar contra uma criatura que tu não conhece. É por isso que muita gente gosta do chamado de Cthulhu, apesar de que também tem uma galera que pega os mitos e começa a estudar ele. Mas enfim. Por causa que você não sabe muito bem contra o que você está lutando. Um excelente exemplo que eu tenho para dar, de um livro que faz bem isso, é o Bestiário do Folclore Brasileiro. Ali ele tem várias criaturas que você pode utilizar nas suas campanhas, tanto de D&D, quanto de T20, quanto de Pathfinder, ou até adaptar para algum outro sistema que você queira, simplesmente pegando a estrutura da criatura. E eles não são criaturas convencionais, então a gente não está acostumado a ver isso nas mesas. Tu gera toda uma empolgação diferente nos teus jogadores quando tu bota uma criatura que eles nunca viram na vida. Por isso eu recomendo fortemente que, se você não tiver afim de adaptar criaturas na mão, né, pegar e criar toda uma estrutura de por que ela é diferente, ou então criar uma criatura totalmente nova, que também envolve todo um nível de conhecimento de deslocamento, esse tipo de coisa. A maioria dos manuais tem isso, mas é um pouco complexo, a gente sabe disso. Eu recomendo fortemente pegar um livro pronto que não é tão conhecido, né? Que não todo mundo tem em casa, ou PDF, né? Ou, como eu disse, o exemplo do Bestiário do Folclore Brasileiro da Tria Editora. Existem outros, né? Por exemplo, o próprio Dungeons & Dragons, o 3.5 tinha, imagino que o quinta edição também deva ter. Livro dos Monstros 1, 2, 3, Compêndio dos Mortos de Vlabaski. Ou pega um livro totalmente aleatório, pega uma criatura que parece mais ou menos e tenta inserir. A maioria dos sistemas, por mais que eles sejam às vezes diferentes, eles têm correlações. Então, tu pega lá o Observador do Old Dragon e tu pega o Beholder do D&D. pega ali as estatísticas que os dois têm, e daí pega uma criatura que é só de Old Dragon e joga pra D&D, ou só de D&D e joga pra Old Dragon. Porque se você não tá fazendo uma coisa oficial, você tá jogando seu RPGzinho, você pode lutar até contra o Capitão Feio da Turma da Mônica, porque ninguém vai ligar, ou contra o Coringa, ou contra qualquer coisa. Você coloca a criatura que você quiser e não vai ter problema de royalties. Então, pegue criaturas de outros cenários, invente coisas, adapte criaturas. Coisas pequenas, não vão fazer tanta diferença. Tem uma máxima que eu sempre gosto de falar para os meus jogadores quando eles vêm com a história de ah, como assim? Eu dei 15 de dano, eu sei que esse monstro tem 10 de vida. É uma coisa que um narrador me disse há muito tempo. A gente tava lutando contra orcs e uma hora a gente deu 14 de dano, 12, enfim, e matamos um orc. Daí, de repente, a gente deu 17 e não matou. Daí, um dos jogadores questionou, ué, mas como assim? Eu dei agora mais dano e não matei o orc. Ele disse assim, tá, mas tu acha que os orcs são feitos em forminha, cara? Cada um tem uma quantidade de vida diferente. E, cara, é sobre isso, sim. As criaturas, elas, por mais que elas sejam parecidas, elas não são iguais. Então, pode ter uma carcaça mais resistente, pode ter tido alguma experiência na vida daquela criatura que ela tá diferente. Eu adoro colocar criaturas que são muito poderosas pra lutar contra personagens novatos. Por exemplo, botar um dragão já adulto para lutar contra personagem nível 2, nível 3, que eles jamais conseguiriam lutar contra a criatura. Mas eles conseguem derrotar ela. Por quê? Depois eles vão ver no couro, ela tem um machucado, ela tava doente. Isso pode gerar uma série de coisas que faz a narrativa ficar ainda mais profunda. Ou não, eles podem só passar por aquilo e não ligar, né? E falar, somos muito poderosos. Mas isso costuma ter um preço. Enfim. As possibilidades são várias e o que importa é que você vai estar divertindo seus jogadores e com certeza ver o rosto deles pensando como diabos a gente vai resolver isso ou que diabos é isso, vai valer a pena para você como narrador. Bom, galera, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. A gente se vê no próximo Dicas que eu conseguir aparecer e agora eu passo o dado pro próximo adaptador de criaturas.